Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 24. Filhos pródigos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Lucas. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Comentário sobre a mensagem Filhos Pródigos. A parábola do filho pródigo, citada por Lucas, envolve uma família tradicional judaica daquela época. Envolve dinheiro, herança precoce, e onde o filho podia dispor da sua parte da herança quando ele bem entendesse, quando ele quisesse. Essa parábola conta a história de um homem que tinha dois filhos. E o mais jovem, então, disse ao pai: pai, me dê a parte dos bens a que tenho direito. Então, o pai dividiu seus bens entre os filhos. E esse filho pegou todos os seus pertences e partiu para longe da família, com todo o seu dinheiro. E passou alguns dias gastando tudo aquilo que o pai havia lhe dado. Mas chegou um dia em que tudo aquilo se acabou, o dinheiro acabou, e ele ficou sem absolutamente nada, sem família, sem trabalho, sem roupas e até sem comida, porque ele havia depositado toda a sua felicidade apenas na herança. Herança essa que ele havia ganho sem nenhum esforço. E nós sabemos que tudo aquilo que vem fácil vai embora fácil. Então, por conta disso, ele não tinha mais nada para se alegrar, nem ao menos para sobreviver. E nós lembramos então agora de um dos ensinamentos de Jesus, quando ele dizia: feliz o homem que não coloca esperança no seu dinheiro. Com isso, ele nos dizia que a felicidade não está no dinheiro, do jeito que o filho pródigo acreditou. Até que um dia, esse filho pródigo encontrou um homem que lhe ofereceu emprego, um emprego para cuidar dos porcos, e que o seu pagamento seria apenas o resto da comida dos porcos. Isso foi uma grande humilhação para aquele judeu, porque os judeus, eles acreditam que os porcos são impuros. E ele se encontrou numa situação em que ele devia cuidar dos porcos e ainda por cima comer a comida deles. E como ele ficava com fome, ele sentia vontade de comer os porcos. Do ponto de vista humano, físico, cultural, religioso e espiritual, o filho pródigo chegou no fundo do poço. Então, ele caiu em si e disse a si mesmo: quantos empregados do meu pai têm fartura de pão, de alimento, enquanto eu estou aqui morrendo de fome? Vou partir e vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. E depois de tomar essa resolução, ele se levantou e partiu para encontrar seu pai. Enquanto o filho pródigo ainda estava longe, seu pai o avistou e ficou com pena. Então ele correu e o abraçou e o beijou com muita ternura. E ainda pediu para que um dos seus empregados desse ao filho pródigo roupa para ele vestir e alimento para ele comer, e que o levasse de volta para casa. E o pai ainda disse: meu filho voltou da morte, está vivo novamente. Para os judeus, um filho que não honra seus pais está morto para Deus. Mas ao ver que o seu filho tinha voltado e estava arrependido, ele quis dizer que o filho estava voltando para Deus e por isso estava vivo novamente. Por isso, ele ficou tão feliz e tão grato naquele momento em que ele recebeu o filho. Bem, o que é que nós podemos aprender com essa linda parábola? Bom, nós não devemos deixar se perder tudo para que a gente valorize as coisas que Deus nos dá. Nós temos sim que multiplicar aquilo que recebemos. Temos que semear, temos que ajudar e compartilhar tudo aquilo que nós temos. Porque se não fizermos isso, aquilo que nós recebemos nos será tirado. E isso devido à lei de causa e efeito. Se nós temos saúde, temos que cuidar dela. Se nós temos muito dinheiro, nós precisamos ajudar alguém que está em necessidade. Se nós temos saber, nós temos que compartilhar o nosso aprendizado. Porque todos nós temos algo de bom para dar a alguém. E então não devemos nos esquecer que Deus, ele está sempre disposto a nos receber, a nos abraçar, a nos cuidar. Então não vamos chegar ao fundo do poço para reconhecer e viver esse amor. Vamos viver ainda hoje. Nós devemos nos lembrar de que todos somos devedores do passado. Todos somos trabalhadores da última hora. Então, exatamente por essa inferioridade que ainda nos caracteriza, vamos rogar a Deus humildemente, ao nosso Pai Celestial, que Ele nos ajude a ficar livre de toda sorte de tentações. Que Ele não nos deixe sucumbir diante das tentações carnais e financeiras. Que Ele não nos permita ceder à ira, ao ódio, ao egoísmo, ao desamor. Que Ele nos livre da vaidade, do orgulho destruidor, mas que Ele nos ensine a praticar a caridade e o perdão, que aparece sempre com a imagem do amor incondicional. Peçamos a Ele, então, ao nosso Pai Celestial, que nós sejamos capazes de vibrar na frequência divina, para que as nossas preces ultrapassem aquelas ondas pesadas da inferioridade e, atravessando, elas possam avançar para o espaço sideral, rompendo dessa forma as formas pensamentos negativas e alcançando as hostes celestiais, onde habita o nosso Senhor da vida. Peçamos a Deus que Ele nos ajude e nos oriente. Que assim seja. Graças a Deus.